Conversa Bem Viver.
Os cinemas de todo o país vão levar ao grande público brasileiro uma história que até então estava sendo mal contada ou pouco conhecida pelo grande público. A gente está falando de uma conferência internacional que aconteceu pela Anistia no Brasil, em Roma, em junho de 79, no Senado italiano, quando grandes exilados brasileiros como Apolônio de Carvalho, Gregório Bezerra, Francisco Julião falaram para o mundo inteiro ouvir os horrores que aconteciam na ditadura brasileira e discutir a anistia no Brasil. Esses registros, essas imagens, elas existem e foram recuperadas em um porão jogado lá no fundo de Paris por ela, que conversa bem viver. A diretora do documentário Anistia 79, Anita Leandro, ela é documentarista, pesquisadora, professora de cinema na UFRJ. Anita, que prazer falar contigo. Obrigado pela disponibilidade, viu?
Bom dia, Lucas, e todos os ouvintes. O prazer é todo meu. Vamos conversar sobre esse filme que é da maior importância para a história política brasileira contemporânea. História em aberto.
Uma história em aberto e vem no momento perfeito, às vésperas da eleição e nesse bojo de grandes produções brasileiras que botam todos os dedos na ferida da ditadura, escancaram isso que tenta se esquecer, que tenta se relativizar, mas é fundamental que a gente ponha realmente a devida importância e também que o cinema cumpra esse papel. Anita, explica que história é essa? Então, esses registros valiosíssimos estavam esquecidos num porão. É isso mesmo que aconteceu lá em Paris?
Eles não estavam exatamente esquecidos, eles estavam muito bem guardados, porque a pessoa que filmou, foi filmado por dois exilados, Hamilton Lopes dos Santos, ainda vivo, que é um dos personagens do Anistia 79, e Velcio Ribas, outro exilado brasileiro do Rio de Janeiro, que vivia em Paris e que era cinegrafista. O Hamilton teve a ideia de filmar esse evento. Era um evento muito importante que ia reunir toda a esquerda brasileira e representantes do mundo jurídico, do mundo cultural e intelectual, de toda a Europa que apoiavam a anistia, a campanha pela anistia ampla, geral e restrita no Brasil, né? E o Hamilton decidiu filmar esse material, mas sem esse evento, mas sem experiência em cinema. Ele não era nem jornalista, nem cineasta. Mas ele filmou com muita coragem, ele teve o faro ali historiográfico, né, para fazer esse registro, pensando em mostrar um dia para os filhos dele, que tinham nascido no exterior e que não conheciam o Brasil. Ele próprio nunca mais tinha voltado, ele tinha deixado o Brasil, ele tinha fugido, ele vivia em Brasília na época, em 69, ele fugiu, foi para o Chile. Chegou no Chile, quando começaram a matar os estudantes em Brasília, ele foi embora. Em 70, ele pegou uma carona e foi embora até chegar no Chile. Não sei como ele chegou, foi toda uma trajetória mirabolante, mas chegou até o Chile e ficou lá até o golpe contra o Allende, quando ele foi para a França. E na França ele vive até hoje. Então ele guardou esse material, porque ele não tinha meios nem financeiros, nem. Não tinha esse projeto de transformar isso num filme, ele queria um registro mesmo. É filmado como uma cobertura do evento, mas é uma cobertura riquíssima, porque não só ele traz personagens da história, como você falou aí, importantíssimos, né? Mas também são imagens realmente únicas da diáspora brasileira. Foi o primeiro e único grande encontro dos exilados brasileiros no mundo. Então, Hamilton teve esse faro, e é um material muito bonito, quase 2 horas de material volumoso também, em película, em 16 mm, muito bonito. E ficou guardado, preciosamente guardado, nesse porão que felizmente é seco, né? Paris não é uma cidade úmida, como se fosse no Rio de Janeiro, teria avinagrado, como a gente diz, mas estava intacto. Foi muito emocionante descobrir esse material.
Eu imagino, e é sobre isso que eu quero te ouvir agora. Primeiro, fazer esse comentário. Mal imaginava Milton que estaria filmando para mostrar para os netos e anos mais tarde, décadas depois, estaria exposto para o Brasil todo e inclusive premiado, né? Nem comentei na abertura, mas é importante dizer que foi o melhor filme da competição Olhos Livres e também do júri popular da importantíssima Mostra de Cinema de Tiradentes, que abre os festivais de cinema no Brasil, sempre em janeiro. Então, super prestigiado esse filme que está chegando agora para todo mundo. E vamos falar então um pouquinho dessa descoberta. Tu já sabia dos registros? Quem que te contou? Como que foi essa busca para conseguir encontrar esse ouro precioso?
Não, eu não sabia desses registros. Foi uma surpresa, uma grata surpresa do acaso, não é? Eu estava fazendo uma pesquisa em 2015 em Paris e na Europa sobre imagens de exilados. Eu estava em busca de imagens de exilados. E era uma pesquisa que se estendeu ao longo de um ano. Em 2016, eu não tinha localizado quase nada, muito pouca coisa. Não é? Eu consultei 14 mil títulos relativos ao Brasil só nos acervos da radiodifusão francesa. Desses 14 mil títulos, em que a maioria era reportagens sobre carnaval, futebol e Amazônia, havia apenas cinco reportagens muito pequenas, de 7 minutos, sobre o Brasil, sobre os exilados, né? Sobre os exilados brasileiros. E não havia nada da Conferência de Roma, eu nem sabia. Eu sabia da existência da Conferência de Roma, mas não sabia que existia registros sobre ela, né? E fazendo uma pesquisa num centro de documentação sobre a América Latina da Universidade de Nanterre, eu descobri numa mediateca umas cassetes mini-DVs com esse material, mas só que estava telecinado com uma péssima qualidade, sem som. E tinha sido depositado lá pelo próprio Hamilton, que é amigo da bibliotecária. E ela me deu acesso a esse material, que não estava acessível aos pesquisadores, e eu vi, descobri ali aquelas pessoas todas cuja existência eu já conhecia, né? E ela telefonou para o Hamilton. Hamilton marcou um encontro comigo no dia seguinte e me falou que os originais existiam e que aquele material. Ali, aquele suporte em mini-DV tinha sido produzido em 2000 pelo Silvio Darrin, quando ele estava fazendo a pesquisa para o Hércules, o filme que ele fez sobre a captura do embaixador norte-americano. É porque entre os presos que foram trocados pelo embaixador estadunidense estavam o Gregório Bezerra,
Ah,
não é?
sim.
E o Travassos, que aparecem nas imagens do Hamilton. Ele sabia que o Hamilton tinha filmado o evento e que ele tinha filmado essas duas pessoas. Então, mas ele acabou nem utilizando esse material e nem chegou a digitalizar as bobinas de som. Eu que fiz esse trabalho, o Hamilton me falou que tinha as bobinas de som, então imediatamente eu digitalizei as bobinas de som, sonorizei o material e aí comecei a pesquisa a partir desse material. Que serviu ali de base para a pesquisa, né, dos personagens, e fui encontrar as pessoas que estão presentes nas imagens, que, como o Hamilton, ainda estavam vivas. E o filme é isso: é o encontro das pessoas presentes no evento de Roma com esse material. É uma grande emoção para elas, não só se descobrirem nas imagens, mas descobrirem também todos os amigos, parentes, né, filhos, pais, irmãos. Né? Alguns já morreram. É realmente uma grande emoção para essas pessoas. É um filme de história, mas que não conta exatamente a história, que não tem a ambição de contar toda a história da anistia. Eu deixo isso ao espectador, sabe? Essa tarefa é nossa, é um dever cívico que nós temos de ir atrás da nossa própria história. O filme é como se fosse um convite a abrir essa história a controvérsias.
É uma provocação, e eu tenho certeza que vai atingir muito bem o coração, as mentes das pessoas, porque é um caldeirão de emoções. Eu fico imaginando os próprios exilados naquele momento atual, vendo as imagens e muitas pessoas com os filhos pequenos na época e agora já grandes. Então, realmente, por si só, já é um álbum de família que mexe com um monte de emoção, mas o fato de ter todo esse contexto político faz com que tenha uma relevância da maior importância. Então ele vem num ótimo momento. E aqui um breve parênteses, é impressionante. É duas coisas, né? Primeiro que é muito bonito quando a gente consegue descobrir a história que nem o Google conta. Se tu procurasse, né, na internet sobre essas imagens, não ia achar. Não tava lá, não tão lá. Elas só realmente estavam registradas em matéria física. Algo tão difícil de se encontrar hoje. Tudo é tão virtual, tudo tão pulverizado que quando a gente encontra o material é uma sensação diferente. Tem cheiro, tem cor, tem tato. E também nesse momento que a gente está nessa batalha tecnológica por cada vez mais evolução para melhorar o aprimoramento de qualidade, Full HD, 4K, 8K, de repente a gente encontra um material gravado há 50 anos em filme físico e está aí, em ótimo estado, perfeita qualidade, vai ser exibido nas telonas da maior projeção e não vai se perder nada. Então é impressionante como já existe uma tecnologia de filmagem, de captação, que ela é muito anterior a tudo isso que a gente vê hoje e sempre dá conta, também mostrando um pouco como essa ambição tecnológica, às vezes é muito mais uma vontade do mercado vender coisas do que propriamente, enfim, buscar uma melhor qualidade para todo mundo ter esse contato. Eu imagino que tu deve até hoje estar se lembrando do cheiro de quando abriu esses baús, esse porão e tava ali aqueles filmes 16 mm na tua frente.
É, na verdade, quem abriu o porão e trouxe, era no porão da casa do Hamilton, né? Foi ele que trouxe o material para Paris e que levou até o local onde nós fizemos a digitalização. Mas foi uma grande emoção ver esse material pela primeira vez digitalizado em alta qualidade, em 4K. Foi muito. Foi como se o passado se revelasse ali. Diante dos nossos olhos, né? É um encontro, um verdadeiro encontro com o passado, que uma imagem em tão boa qualidade, e mais do que isso, né? O 16 mm é uma coisa mágica, ele é muito bonito. É um 16 mm em preto e branco. A película traz uma certa aura, não é? Ali do mundo vivo. Que atravessa o tempo, né? É um suporte que é muito mais durável do que o suporte digital hoje.
Bem. Agora, Anitta, é muito interessante também como as coisas acontecem, né? Eu não sei se é coincidência ou se foi pensado, mas o filme Anistia 79 estreia exatamente uma semana depois de Onestino, o filme feito por Aurélio Michelis com Bruno Gagliasso, que conta sobre esse mesmo período, sobre a ditadura, um pouco anterior, no final da década de 70, início dos anos 70, só que conta, digamos, sobre uma outra perspectiva, sobre aqueles que não decidiram não se exilar, que não decidiram sair do Brasil. E é muito bacana que no filme, no caso no Onestino, tem depoimentos também, é um documentário de importantes figuras, Franklin Martins, outros combatentes, José Genuíno, perdão, e eles comentam que naquele momento meio que tu tinha duas opções, ou tu ia para a luta, ou tu se exilava do Brasil. Não existia a opção de combater a ditadura e seguir a vida trabalhando. Então, me parece que o filme Anistia 79 vem complementar para contar esse outro lado de quem combatia a ditadura e resolveu se preservar, preservar sua família, os seus entes queridos e saiu do Brasil. É muito importante a gente também contar histórias dessas pessoas que abdicaram, renegaram, digamos, por um certo momento a sua identidade brasileira, ou pelo menos o seu patriotismo de estar no país, e tiveram que, entre aspas, ou quase literalmente, se esconder em outro país, em outro lado.
Eu colocaria a questão de outra forma, sabe? O exílio não foi uma escolha. Foi exatamente a falta de escolha. A Denise Crispim, quando ela foge do Brasil com o bebê no braço, é porque ela estava ameaçada de morte, ela e a filha. Não é? Ela era seguida pela polícia 24 horas por dia. Ela saiu da prisão onde ela teve o bebê, onde eles mataram o marido dela e o irmão dela. Mas ela era controlada 24 horas por dia, com ameaças de morte. Se ela não fizesse isso, se ela não se exilasse, e para sempre, porque ela não voltou nunca mais para o Brasil, a não ser a passeio, ela estaria morta hoje, com certeza, como foi o marido, como foi o irmão, e como quase foi ela, ao sétimo mês de gravidez, torturada, né, com a filha dentro da barriga. Então, não é exatamente uma escolha. As listas de prisioneiros a serem trocados pelos diplomatas capturados pela guerrilha, elas eram feitas de uma forma muito criteriosa. Eram aqueles que estavam na soleira da morte. Eram aqueles que tinham verdadeiras ameaças de morte se continuassem dentro da prisão. Né? Conheço muitas pessoas que teriam morrido se no dia seguinte não houvesse a divulgação da lista. Então não é exatamente uma escolha. O exílio foi realmente, era isso ou a morte, para muitos. Né? Outros recusaram fugir, mas talvez porque tivessem outras estratégias, não estivessem presos, né? Tivessem outras estratégias para se esconder, né? Muitos voltaram, né? Fizeram cirurgia plástica para mudar o rosto e viveram na clandestinidade até o final da ditadura, né? Outros viveram escondidos durante todo esse tempo e conseguiram se livrar da morte, mas a ameaça de morte era iminente para todos eles, tanto para os que saíram quanto para os que ficaram.
Sim, inclusive por conta justamente disso que Onestino, que foi um que decidiu ficar, foi morto, foi assassinado aos 26 anos. Então, mostra que de fato não era uma escolha, não era sobre o que o seu livre-arbítrio, né? Realmente era uma decisão.
É curioso que você se lembre aí da história do Onestino, porque o Hamilton Lopes dos Santos, o autor das imagens da Conferência de Roma, ele vivia em Brasília, né? Era um pouco mais jovem do que o Onestino, mas conhecia e sabia da atuação dele, acompanhava tudo. E ele fugiu exatamente porque mataram o Onestino. Foi aí que ele fugiu. Ele sabia
Realmente.
que a coisa estava apertando, estava ficando perigosa, né?
Sim, exatamente. Agora, voltando a falar um pouco sobre o início da nossa conversa, quando eu comentei que é uma história pouco contada, pouco conhecida sobre a Conferência Internacional pela Anistia do Brasil, a senhora mesmo comentou que pouco sabia, conhecia o caso, mas não tinha aprofundamento. O que que foi que fez com que esse importante encontro único que reuniu tantos exilados importantes, intelectuais fundamentais para a esquerda brasileira num palco tão grande, que era o Senado italiano, ou seja, de muita repercussão, o que que impediu que de fato essa conferência tivesse uma contundência maior e impedisse que a anistia brasileira fosse aprovada nos termos que foi aprovada? Principalmente livrando os militares de toda a tortura.
É exatamente o fato dos militares estarem no poder, não é? Havia dois projetos de anistia sendo votados no Congresso Nacional no Brasil. Ganhou o projeto dos militares, que tinha lá no primeiro artigo aquela famosa expressão de crime conexo. E com essa palavra, eles encontraram uma forma de se auto-anistiarem e de anistiarem todos os torturadores. Não é? Então, foi um general, o último ditador, General Figueiredo, que outorgou a lei de anistia e ainda ficou no poder até 85, tempo suficiente para desmantelar uma aparência, eu diria uma aparência de aparato repressivo, porque na sua essência ele ficou, ele existe ainda hoje. No pensamento das forças armadas, de uma parte delas, importante, de extrema-direita, no pensamento, na formação educacional da polícia, das polícias militares, né? São policiais extremamente violentos, é a polícia que mais mata no mundo, uma delas, uma das que mais mata, só comparável o que acontece com a mortandade, a letalidade. De vítimas da polícia no Brasil só é comparado a guerras, países em guerra. É uma coisa escandalosa. E isso vem dessa formação, e isso vem dessa consciência da impunidade. Nós podemos fazer o que quiser, mas porque está liberado. Está liberado, pela lei de anistia. Nós somos perdoados. Só que lei de anistia, já nessa época da Conferência de Roma, um grande jurista francês, Louis Joanet, que fundou o Sindicato da Magistratura na França, que era um sindicato de esquerda, muito combativo, muito ativo no campo dos direitos humanos, Louis Joanet, que presidiu a Conferência de Roma, não é? Ele, no texto de abertura da conferência, ele define o que é anistia, o que já era uma visão, né, um conceito de anistia já naquela época, ela não é o perdão, não é um perdão dado ao cidadão, mas o perdão que o Estado pede ao cidadão. O Estado de exceção é que tem que pedir perdão ao cidadão pelos crimes que ele cometeu contra o cidadão. O Estado que deveria nos proteger, ele mata. Foi isso que aconteceu durante a ditadura, não é? E continua acontecendo, nas periferias das grandes cidades brasileiras, no campo, não é? Mudaram as vítimas. Não é mais. Não existe mais a guerrilha, mas existe o pobre, existe o negro, existe o indígena, existe o militante, o sindicalista, o líder campesino. E todas essas pessoas são alvos preferenciais das nossas polícias. Por quê? Porque há uma impunidade, não é? Não houve uma justiça de transição. Então, o evento de Roma, ele ficou esquecido de uma certa forma, porque todo mundo voltou para o Brasil, os prisioneiros políticos foram todos eles libertados, não é? Os exilados e banidos voltaram. As crianças apátridas nascidas no estrangeiro foram tiveram finalmente uma nacionalidade brasileira e o Brasil passou uma borracha. Vamos avançar, não é? Vamos avançar porque nós temos que construir a democracia. E aí foi o tempo da criação do Partido dos Trabalhadores, o tempo da criação do movimento do Sem Terra, das organizações do movimento sindicais, não é? Do movimento negro unificado, e toda a sociedade brasileira se uniu para construir um país destruído. É isso, um país moralmente destruído depois de 2 décadas de ditadura militar. Então, não dava para ficar, e mais além disso. Você tem um pacto aí com as oligarquias, que é uma democracia de transição, não é? Muito frágil. Nós vivemos hoje o problema, não é? Uma extrema-direita que se serve do sistema democrático para ganhar as eleições e para pedir o quê? A volta dos militares, o retorno da ditadura. É uma coisa assim totalmente absurda. É o revisionismo histórico no qual nós evoluímos hoje, não é? A própria noção de anistia, como você bem falou aí, não é? As pessoas pedem anistia para crime comum, que é a destruição de patrimônio público, pede anistia para generais que organizaram as massas a destruírem o patrimônio público. É um negócio totalmente insensato, é um desconhecimento total do que é anistia. E mais, como não houve uma justiça de transição, e eles continuaram impunes, hoje nós vivemos uma. Essa lei, ela tem. O resultado dessa lei deu origem a algumas aberrações. Não só a autoanistia dos generais, né, que deveriam estar na prisão perpétua, como aconteceu na Argentina, né, mas também a tortura é crime imprescritível, eles podem ainda ser julgados. O desaparecimento de pessoas e de cadáveres, como eles fizeram, é crime continuado. Então, eles ainda estão. Praticando esse crime, não é? Então, é uma lei que pede para ser revisada. A primeira ADPF, né? A DPF é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi feita pela OAB ao Supremo Tribunal Federal em 2010. Foi recusada. Eles pediam, a OAB pedia justamente a exclusão do benefício da anistia aos torturadores. Novas ADPFs foram enviadas ao STF e esperam julgamento. Esperemos que o filme contribua de alguma forma para abrir esse debate, né?
Sem dúvida alguma, nesse momento que o Brasil está vivendo, com novos lançamentos importantes do cinema que ajudam a lembrar uma história tão recente que tentam apagar e colocar como um passado remoto, pode, sem dúvida alguma, balançar essas estruturas e obrigar que as autoridades revejam tudo o que aconteceu com mais serenidade e responsabilidade. Minha gente, essa foi a Anitta Leandro, ela que é pesquisadora, professora de cinema na Universidade Federal do Rio de Janeiro e é a diretora deste importante documentário Anistia 79, que recupera imagens inéditas que estavam esquecidas, por que não dizer assim, em Paris e contam sobre uma conferência internacional fundamental para se discutir a anistia no Brasil e que ainda é tempo de falar sobre isso, tem registros fundamentais inéditos de Apolônio de Carvalho, Gregório Bezerra, Francisco Gilhão e uma turma da pesada que estava assim querendo ver um país melhor e a gente pode como honrar a memória dessas pessoas indo ao cinema, ocupando as salas e levando esse debate adiante. Anitta, obrigado demais pelo teu tempo, parabéns por esse trabalho. Tenho certeza que já já a gente volta a conversar.
Muito obrigada, Lucas. Convido a todos os ouvintes a assistirem ao filme, em cartaz em várias cidades brasileiras.
Conversa Bem Viver.